Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 9 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Marcos, vamos nessa, né? Deixar os ouvintes bem informados.
É isso. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia para ficar por dentro do que acontece e também tem o seu espaço aqui pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai mandando aí suas mensagens. E também o Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial. E teremos hoje também entrevista, né, Kátia?
Exato. Já já Coutinho tá aí conosco, né? Daqui a pouco a gente já coloca a primeira participação dele. E também hoje aqui vamos ter uma entrevista com uma cidadã ilhéense. Ela já esteve aqui no programa, né? Então a gente vai dar continuidade para falar sobre o assunto, porque ela tem novidades. É moradora aqui do bairro Banco da Vitória, ela esteve aqui fazendo algumas reivindicações, né? E hoje ela estará de volta. Daqui a pouquinho, vou deixar você na curiosidade, daqui a pouquinho a gente apresenta a nossa entrevistada e vamos bater este papo, tá? 12h12. O seu, nosso Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: saúde, dengue e zika têm alta na capital. E olha, no interior da Bahia, em diversas cidades, o número de dengue e principalmente chikungunya tem aumentado muito. E cuidado com a zika, viu?
Correio da Bahia, condomínios de luxo atrasam conclusão do censo na capital.
É, gente, né? Os moradores desses condomínios já ignoram, né, os recenseadores. É. Infelizmente, isso ocorre muito. Vá, marque, né? Agende um horário, receba o recenseador. Não custa nada. É bem rápido, viu, Marcos?
Ou faça online, né? Seu questionário.
Boa, bem lembrado. Jornal Dia Teresina, Strans emite ordem para aumentar 20 ônibus nas ruas de Teresina. Lá eles já estão organizando a melhoria no transporte público. Ilhéus!
Jornal Meio Norte de Teresina, balança comercial. Piauí exporta quase R$1 bilhão em abril.
Jornal Diário de Pernambuco, governo incorpora programa de saúde bucal ao SUS.
Folha de Pernambuco, Paulo quer BNB forte para gerar emprego e renda.
Jornal do Comércio Recife, mães preferem ganhar roupas, viagens e perfumes. Atenção, filhos! É isso mesmo! Eu não sou mãe, mas eu já percebi isso há muito tempo e eu prefiro presentear minha mãe assim também, viu? Não com viagem, mas perfumes, roupas, minha mãe adora. Pode perguntar, sua mãe também vai preferir, viu? Não é? Aqui, tem uma mãe já dizendo que sim.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Ceará tem 22 projetos de energia eólica no mar.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, entidades defendem incluir comércio no Nota Potiguar.
Gazeta de Alagoas e Maceió, afundamento de bairros Renan defende no Senado que Braskem só seja vendida após justa reparação a Alagoas.
Correio de Sergipe, Aracaju, Educação, professores da rede estadual iniciam nova paralisação de 48 horas.
Jornal Dia do Rio, revisão da vida toda. Aposentados do INSS correm risco de não receber atrasados.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Torres nega interferência em operação da Polícia Rodoviária Federal.
Jornal de Brasília, greve dos professores. Governo do Distrito Federal está disposto a negociar reajuste.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Deputados votam hoje aumento de 18% para a cúpula do TJ, MP, TCE e Defensoria. Lembrando que isso aqui é Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública, lá no estado do Rio Grande do Sul.
Estado de Minas de Belo Horizonte, rotina trágica.
A Tribuna Vitória Espírito Santo, mais 200 mil vagas para atendimento com dentistas pelo SUS.
Folha de Londrina, do Paraná, maioria ainda não declarou imposto de renda em Londrina.
E Jornal Popular em Goiânia, Passo demite diretor após furto de 350 cartões de programa social. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 17 minutos aqui no Noticiário Regional. Vamos direto aqui com muita informação para os nossos ouvintes. Olha, ação alerta para a prevenção de infecções no Dia Mundial da Higienização das Mãos no Hospital Regional Costa do Cacau. Uma árvore simbólica foi montada em um painel com as marcas de tinta das palmas aí, das mãos, né, de funcionários do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus para celebrar o Dia Mundial de Higienização das Mãos, que ocorreu na última sexta-feira, 5 de maio. A data comemorativa referente a esta temática foi estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2009, ocorrendo anualmente em muitas instituições, principalmente na área da saúde, com o objetivo de conscientizar sobre a importância da higienização das mãos na prevenção de infecções. E a atividade realizada no Costa do Cacau teve a organização das comissões de controle de infecção hospitalar e interna de prevenção de acidentes, que é a CIPA, com o tema principal Mãos Limpas Salvam Vidas, e contou com o apoio do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança de Medicina do Trabalho, SESMET, e de acordo aí com a enfermeira Ana Paula Lavini, do hospital, o momento realizado teve o intuito de sensibilizar a comunidade hospitalar para a relevância da prática de higienização das mãos. E a dinâmica aí da árvore e as orientações buscaram estimular a adesão da higienização das mãos, aumentar o consumo de preparação alcoólica para a higienização das mãos para o paciente dia, né, e reduzir a incidência de infecções realizadas à assistência à saúde por transmissão cruzada. O enfermeiro Victor Hugo Lopes, também do hospital, apontou que o treinamento também abordou o ciclo de debate em medidas de controle de prevenção de infecções hospitalares. E a diretora operacional do Costa do Cacau, a Cristine Câmara, participou da atividade e elogiou a criatividade da equipe na aplicação da dinâmica durante o treinamento. Ela comentou: a atividade realizada, em parte de maneira lúdica, reforçou que higienização das mãos é uma prática essencial em todos os ambientes de saúde e deve ser realizada com frequência e de forma correta, evitando possíveis contaminações e infecções. Eu já até comentei aqui que antes mesmo de existir a pandemia, para mim já era normal essa questão da higienização das mãos. Eu já andava com álcool em gel. Aqui na rádio nós sempre tivemos também, né? Hoje em dia nós estamos focados mais no álcool líquido, né, Marcos? Porque a gente enjoou no álcool gel. Mas numa unidade hospitalar é essencial a higienização das mãos, né? Eu, Kátia, continuo, inclusive, usando máscara quando eu vou numa unidade de saúde, né? Se eu vou no hospital visitar alguém, eu faço questão de entrar usando máscara. Não acho correto essa coisa de deixar as pessoas à vontade. Até porque tá tendo muita virose, muita gente gripada, né? Já tá tendo aí muita gente com pneumonia, né? Então a pessoa já tá doente, aí você vai lá visitar e aí, né, vai sem máscara, acho que acaba levando outras doenças. Mas enfim, né, eu espero que as pessoas se conscientizem sobre essas questões e principalmente a importância de higienizar as mãos. 12 horas e 21 minutos, mudando de assunto, Marcos Bezerra, nós vamos para aquela novela que existe em Ilhéus. Transporte público problemático. É. Porque vai ter novo ato contra o aumento de passagens aqui em Ilhéus, não é isso?
É isso, Kátia. Olha, manifestantes convocaram novo protesto contra o reajuste da tarifa de ônibus de Ilhéus, que no último domingo, dia 7, passou a custar R$ 4,50 no pagamento antecipado ou R$ 4,80 à vista, a depender do meio de pagamento utilizado pelo usuário. A manifestação será na terça-feira, né, dia 9, hoje, a partir das 14h30, ali na Praça JJ Seabra, em frente ao Palácio Paranaguá, antiga sede da Prefeitura, no Centro Histórico. No último sábado, dia 6, os movimentos sociais fizeram reunião para discutir como engajar mais pessoas nos atos contra o aumento da passagem de ônibus. Também foi feito o balanço da manifestação da terça-feira passada, dia 2, quando o professor e ator Pedro Albuquerque foi o porta-voz do grupo em intervenção na Câmara de Vereadores.
Pronto, então tá aí. Hoje, terça-feira, a partir das 14h, vai ter novo protesto. Por quê? A população não está satisfeita, né? De 13,80, a passagem passou a ser R$ 4,80, ou seja, um real de aumento, não é isso? R$ 4,80 para quem paga ali diariamente com dinheiro. E leve os R$ 4,80, viu? Porque você levar R$ 5,00, vai ser R$ 5,00. Porque eles não dão troco. Eu estou dizendo isso porque diariamente eu ouço isso de pessoas que usam o transporte público, tá? Eu ouço isso o tempo todo, desde quando era R$ 3,80. A pessoa dava R$ 4,00, ficava por R$ 4,00, tá? E lembrando que R$ 4,50 é para quem usa o cartão. Vai lá, né, antecipadamente, compra, paga aquele um valor mensal e aí fica R$ 4,50.
Paga para usar depois.
Exato. Então tá pagando antecipado. Então lembrando, os ônibus de Ilhéus continuam aí essas carcaças circulando. Raramente você vê um normalzinho circulando, com ar-condicionado e tal. É raro isso, porque todo santo dia a gente vê ônibus quebrado. Ontem, no Malhado, teve um ônibus quebrado que bagunçou o trânsito, né? Vai lá no blog Pimenta, tá lá a matéria. E aquilo me chamou a atenção. As pessoas ficam cada vez mais revoltadas. Aí o seu prefeito, as empresas têm até, agora com esse aumento, as empresas podem melhorar a frota. Tem até 5 meses para melhorar a frota. Estamos contando. Começou 7 de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Completa 5 meses, não é isso, Marcos Bezerra? Então, quando chegar lá, vou cobrar. Cadê os ônibus? Diz que são 7 novos ônibus para cada empresa. São Miguel via Metro, né? 14 no total. Vamos cobrar aqui. A chata que vocês falam por aí vai cobrar, viu? Pode ter certeza. E eu vou te falar, Marcos, mas tá chegando reclamação, é tanta coisa aqui. Vamos fazer o seguinte, nós vamos acionar logo o nosso repórter Coutinho Neto, né? E daqui a pouco vamos ter entrevista, mas a gente vai divulgar aqui o que tá chegando, tá? Coutinho Neto, nosso repórter, pronto com informações para nós do setor policial. Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma excelente terça-feira. Marcos Bezerra, ótima terça-feira, boa tarde, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, excelente terça, ótimo trabalho, um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda da tarde desta terça-feira. Ilhéus. Um corpo do sexo masculino foi encontrado ontem à tarde, segunda-feira, em uma estrada de área rural próximo do aterro sanitário que fica entre Itabuna e Ilhéus, às margens da BR-415. O homem foi encontrado com os pés e com as mãos amarradas. Ele estava trajando uma bermuda azul estampada. O cadáver foi removido do local por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica aqui na cidade de Ilhéus. Ainda segundo informações, o homem apresentava várias escoriações e também foi enviado para autópsia no Instituto Médico Legal aqui da cidade de Ilhéus. O corpo permanece ainda sem identificação. Sua viatura virtual da Gabi chegando até o município de Canavieiras. Lá em Canavieiras, hein? Policiais militares da 71 CIPM foram acionados via telefone funcional por prepostos do Hospital Municipal Regis Pacheco, informando da entrada de um homem com perfuração de arma de fogo. Ao chegar no local, foi constatado que a vítima, a qual relatou que sua esposa é usuária de drogas, e após uma discussão, realizou um disparo de arma de fogo na sua mão. De posse das informações, dos policiais militares foram até o local dos fatos para realizar diligências, sendo apreendida uma arma de fogo supostamente usada pela autora. Até o momento, a autora não foi encontrada pelos policiais militares, sendo uma arma de fogo apreendida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas legais cabíveis. Esta arma de fogo foi um rifle marca CBC calibre 22. Vamos viajar agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi até o município de Ubatã. Naquela cidade, um homem identificado apenas pelo prenome de Rodrigo foi morto na manhã de ontem, segunda-feira, numa localidade conhecida como Invasão, no bairro Relíquia. O corpo foi encontrado por populares, estava com diversas marcas de tiro, inclusive na cabeça. Os disparos foram deflagrados, aparentemente a queima-roupa. Rodrigo, conforme aponta populares, seria líder do tráfico de drogas na localidade, mas a informação ainda não foi confirmada pela polícia. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para fazer a remoção do corpo. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias e a motivação do crime. Ainda seguindo viagem a bordo de sua viatura virtual da Gabi, um corpo com marcas de tiros foi encontrado às margens da BA-549, próximo à entrada da antiga Fazenda Baixa Alegre, sentido de Santa Terezinha, município de Gitaúna. Fato este ocorrido no final da manhã do último sábado. Uma das mãos da vítima estava semidecepada. O crime teria ocorrido em outro local e o corpo desovado às margens da estrada. Após perícia no local, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para a identificação dos familiares. A Polícia Militar informou que trata-se de um adolescente de apenas 15 anos de idade, que era conhecido com o apelido de Coquinho, morador da cidade de Ibiaú, e que tinha várias passagens por atos infracionais, a exemplo de diversos furtos. A autoria do homicídio e a motivação ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que tenta descobrir quem foi que matou Coquinho. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais notícias do setor policial. Logo mais, estaremos de volta no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje. Pontualmente 12h30, né? 12h30. Então nós vamos logo a um rápido intervalo comercial e na volta a gente inicia a entrevista aqui. E claro, vai ter espaço para os ouvintes também fazerem as denúncias, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Marcos Bezerra, por gentileza, libere a participação do ouvinte.
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pois é, liberada a participação do ouvinte Marcos Bezerra, circulando aí, já navegando pelo WhatsApp da Gabi, 988291029, o que temos aí, Marquinhos?
Tem um ouvinte aqui no WhatsApp mandando recado, boa tarde, Kátia e Marcos. Olha, eles são muito espertos, né? No mês de eleição vão aparecer 14 ônibus novos, isso é o que eles dizem. Nós não podemos nos calar.
Diz como é que é? Aqui. Falou o quê? Repete.
Diz que eles são muito espertos, né? E no mês da eleição vão aparecer 14 ônibus novos. A gente não pode se calar.
Pois é, vocês acordem. Por falar nisso, eu vou corrigir aqui o período. Ontem, na entrevista à TV Santa Cruz, o superintendente, né, do transporte e trânsito do município, que é o SERPA, disse 180 dias. Então, são 6 meses. Então, as empresas de ônibus têm até 6 meses... para apresentar cada uma 7 novos ônibus, total 14, tá? Então daqui até lá, quando chegar lá a gente cobra. Chegaram os ônibus, aí se chegarem vão desfilar na cidade, tá? Se preparem, se realmente os 7 vão continuar rodando por cada empresa, é o que a gente espera, né? Enfim, vamos lá, Marquinhos.
Olha, boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, não quero me identificar, quero fazer uma denúncia. Um rapaz chama Juliano, mora aqui no Nelson Costa, zona sul de Ilhéus, e lá na Travessa Eucário Bastos. Esse rapaz está tirando a paz de todo mundo da rua, com zoada alta, né? Som de carro alto. Ele conserta carro aqui na rua e faz da rua uma oficina, né? Cheia de carro. Para completar, liga o som dos carros altos.
Misericórdia.
Até 11 horas da noite, né?
Misericórdia.
E as pessoas têm crianças pequenas, idosos.
Uhum. Né?
E tá tirando de valentão na rua. É só ligar pra 190, né?
É, liga pra 190. O povo tem que parar de ter medo e cobrar os seus direitos. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, que ontem muita gente me procurou pedindo pra falar sobre isso hoje, né? Sobre a Areninha ali no bairro Hernani Sá, a famosa Urbis, que inclusive já fizeram denúncias aqui, dizendo que tem vereador que fica controlando quem pode ou não, né, utilizar a areninha. Convidei esse vereador para vir aqui falar, se explicar, ele deu sumiço, até hoje nada. Mas tudo bem, problema dele, né? Não quer direito de resposta, problema dele. Não vou perder meu tempo correndo atrás de ninguém. Tenho mais o que fazer. E aí, Marcos, sobre a areninha, né, tá aqui. A areninha será interditada até que os problemas sejam resolvidos. Faltou vestiário, calçado ao redor do campo, fizeram só de um lado e faltou o contrapiso de concreto. Perguntar não ofende. Então, cadê o dinheiro que era para estar aqui na areninha na zona sul de Ilhéus? Né? Escreveram assim, caparam a grana das conclusões. Foram muitas intervenções parecerem dos pais da criança, e das crianças. E agora, senhores vereadores de Ilhéus, faltam serviços no equipamento esportivo. A Associação de Moradores já está reivindicando providências, tá? E aí o presidente da Associação de Moradores do bairro Hernani Sá, que é o Jorge Reis Brito, disse aqui em nota: a Associação de Moradores do bairro Hernani Sá Ilhéus, Bahia, vem respeitosamente a presença da Vossa Senhoria informar que após 18 dias de inaugurada, a areninha localizada no bairro Hernani Sá vem apresentando problemas na infraestrutura, como depressões no solo do campo, ondulações no gramado e deficiência na drenagem. Solicitamos que sejam adotadas as providências cabíveis para evitar a degradação desse importante equipamento esportivo recém-inaugurado. Certos do atendimento da solicitação, permanecemos no aguardo de um posicionamento oficial. Ilhéus, 8 de maio, portanto ontem, segunda, assina aqui o Jorge Reis Brito, presidente da Associação de Moradores do bairro Hernani Sá, Ilhéus. Ele deixa até o telefone. Ele enviou para a Sudesb, ele protocolou na SUDESME, que é uma superintendência aí do Estado, né, que fez esse equipamento esportivo e, sinceramente, muito mal feito. Muito mal feito. Agora, a gente também pergunta aos senhores vereadores de Ilhéus, se vocês vão cobrar ao Estado, né, para fazer as devidas melhorias, para entregar um equipamento esportivo decente à comunidade? Cobre a SUDESB, viu? E a população continue cobrando. E parabéns, então, aí ao presidente da Associação de Moradores do Bairro Hernandes Sá, não o conheço, senhor Jorge Reis Brito, por fazer essa cobrança aí, né, a SUDESB. E é isso, tem que cobrar, tem que cobrar. Por falar em equipamento esportivo, eu vi ontem, nos comentários do vereador Gerson Moraes, numa outra rádio, num programa lá, que eu esqueci o nome, perdão, ele fez os comentários sobre as...
Acho que é Falando Direito, da Rádio Baiana.
Pronto. Ele fez os comentários sobre as exonerações, né, que já saiu na imprensa aí, que são pessoas ligadas ao vereador. Ele fez lá os comentários dele, que não é esse o meu objetivo aqui agora. Mas ele também fez um comentário que me chamou a atenção. Sobre o ginásio de esportes, que também foi reformado, mas que está lá com o piso sendo estourado porque está com estoque de cestas básicas, que chegaram aí para atender as pessoas das enchentes. Que, inclusive, essas cestas básicas chegam e é uma demora, né, para distribuir, né, prefeito de Ilhéus? Né, Secretaria de Assistência Social? Assistência ou Desenvolvimento Social? Porque Desenvolvimento Social não tem nada, né? Desenvolvimento tem nada. E aí, ele comentando, né, me chamou a atenção isso. Ah, o piso tá lá estourando e tal, quem tá aguentando o peso. Um negócio que foi inaugurado recente e o povo não tem direito a usar. Você já reparou que realmente aqui o esporte não tem investimento nem valorização por essa gestão pública municipal em Ilhéus?
É complicado, hein?
Rapaz, é vergonhosa as coisas aqui, viu? Vergonhosa. Ó, é tanta coisa absurda, né? Que tem outra reclamação aqui de um estudante, né? Vocês estão sabendo dos acontecimentos na unidade escolar ME? A escola está com rachaduras, infiltrações, fiação exposta, sem ventiladores ou ar-condicionado. Aulas estão sendo no pátio por conta do calor. O ar-condicionado estão lá há 5 anos e nunca foram ligados. Como é que eu faço para ter uma matéria publicada? Amigo, tô divulgando aqui, aluno, não vou dizer o nome dele, mas eu vou te mandar o WhatsApp da rádio, você pode gravar um áudio explicando melhor as coisas, mas já estou divulgando aqui a sua reclamação, tá bom? Que vergonha, viu, Marcos Bezerra? É um absurdo atrás de um absurdo, a gente vai continuar falando de absurdos, porque a nossa entrevistada esteve aqui no mês de março para fazer as reivindicações lá em relação ao bairro dela, a rua que ela mora, né? Nós a ouvimos e hoje ela está de volta com mais informações para nós. Estou falando da Layala, moradora do bairro Banco da Vitória, mais precisamente do lote. Boa tarde, Layala. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia novamente.
Ô, Kátia, obrigada. Obrigada mais uma vez. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde
a todos.
Vamos relembrar o nome da sua rua, no lote aqui no bairro Banco da Vitória?
Pronto. Eu sou moradora da rua José Francisco dos Santos, no lote, né? Eu fico lá na rua... É uma das ruas mais do final, assim, uma ruazinha bem pequena, José Francisco.
Que está esquecida pelo poder público municipal, né?
Menina, a gente está vivendo, assim, os últimos dias, os últimos meses, né? Desde o início do ano, quando a gente decidiu assumir essa responsabilidade de lutar pela nossa comunidade. Eu não estou fazendo isso sozinha, estou fazendo isso com todos os moradores da localidade, da Rua do Colégio, da rua de trás do colégio, da rua Belo Horizonte, da José Francisco dos Santos, enfim, de todas as ruas do lote, nós estamos todos unidos em torno disso. E, assim, desde o período da entrevista, todo esse período tal, a gente buscou algumas soluções, algumas respostas. Confesso para você, e gostaria, Kátia, de deixar muito claro, porque, assim, tem muita gente maldosa que usa a nossa atuação para um viés político partidário. E eu já quero começar dizendo que eu não estou vinculada a partido político nenhum, que eu sou extremamente isenta de toda e qualquer vinculação. todas as pessoas que eu procurei por conta do cargo que exerce, do dever do cargo que exerce, e tenho total liberdade para fazer isso. Então, se alguém um dia pensar em utilizar meu nome ou a minha atuação para ou denegrir, dizendo que eu estou vinculada à OAB, não perca seu tempo, porque eu não tenho vinculação político-partidária nenhuma. Sou política nata, mas sou política que luta pela minha comunidade. Ponto e acabou.
Olha, se os brasileiros, né, ou cada bairro tivessem 2, 3 assim, as coisas seriam melhores. Porque se o brasileiro ele acordar para a vida, entender que cada um tem direito a buscar seus direitos, né, Marcos? Uhum. Como a Layala está fazendo, talvez os políticos, gestores públicos municipais, estaduais, trabalhassem melhor em prol da sua comunidade, tá?
Pois é, Kátia, então. E aí, assim, depois daquele dia, eu procurei o secretário Átila, que, por sinal, assim, eu quero deixar registrado que eu não tenho nada contra ninguém da gestão atual, nada contra, até porque não os conheço pessoalmente. Uhum. Se falar, falo do homem público, da pessoa pública, e tenho todo o direito de falar dele enquanto pessoa pública. Mas, assim, procurei o secretário Átila, que, por sinal, nos atendeu muito bem, sempre muito cortês, sempre muito disponível, nunca se negou ao atendimento, e colocou para nós como seria realizadas as obras nas ruas, né? A princípio, ele tinha nos dito que faria a rua que está sendo feita agora, porque nós questionamos, na primeira vez que eu estive aqui, eles colocaram os paralelepípedos, uns paralelos lá, desculpa, aquelas pedras de calçamento,
sim,
colocaram lá na rua e jogaram lá e ficou. Aí ele nos explicou de que seriam tiradas, depois passariam a máquina, e que fariam as outras ruas. Aí eu questionei como seriam feitas essas ruas. Ele me disse o seguinte, que a rua de trás do colégio, que, salvo engano, acho que é a rua Jacinta, não vou me recordar o nome da rua agora, mas é a rua de trás do colégio. Alguém que souber o nome quiser passar,
manda aí para nós no WhatsApp, 98829-1029.
Então, que essa rua não seria feita, sim, porque não tinha recurso para isso.
Sim.
Como eu disse da primeira vez, ele me falou que esse recurso dessa obra foi uma sobra de uma emenda de um deputado. Num primeiro momento, na primeira conversa que nós tivemos, inclusive na antessala da CEINFRA, não chegamos nem a ter uma reunião formal, ele nos disse que foi uma verba que tinha sido destinada, uma emenda parlamentar do então deputado Lázaro Ramos,
Irmão Lázaro, que infelizmente faleceu.
Isso,
né?
Que faleceu. Numa segunda reunião que nós tivemos, ele já disse que foi do deputado Paulo alguma coisa.
Paulo Magalhães, será?
Acredito que sim, não me recordo, mas não foi mais do irmão Lázaro.
Sim.
Mas enfim, o viés da história continuou sendo o mesmo, né? Que era uma sobra de uma emenda parlamentar que veio para a infraestrutura.
Sim.
E que ele utilizaria para fazer essas ruas. Mas que essa emenda, que essa sobra, entre aspas, não seria suficiente para fazer todas as ruas. Eu falei, como ficariam as outras ruas, né? Ele me disse que não teria recurso para a rua de trás do colégio. E que a rua Belo Horizonte, que é a rua que faz, que é uma das, são três ruas principais. A rua do colégio, que acho que é Hugo Kaufmann, a rua de trás do colégio, e que, salvo engano, acho que é Mário Lapa. Rua Mário Lapa, a rua Belo Horizonte e as travessas, são duas travessas, a José Francisco dos Santos, que é a que eu moro, e a outra que é Jacinta, a rua Jacinta alguma coisa também. E aí ele diz que essa José Francisco dos Santos, a rua Jacinta, seria pavimentado com o concreto que eles costumam usar naqueles mutirões de comunidade, que eles forneceriam todo o material, todo o suporte técnico e a comunidade entraria com a mão de obra. Sinceramente, Kátia, diante da situação que nós estávamos vivendo, eu disse não. Conversei com a comunidade, todo mundo concordou, também não achei nada demais. Adoro o trabalho comunitário, eu acho que a comunidade tem que atuar assim. Mas, enfim. E aí eu perguntei para ele, aí eu, depois que as obras começaram, a engenheira Lorena entrou em contato comigo, também muito cortês, sempre muito solícita, entrou em contato comigo, disse que a obra já tinha sido iniciada e que eu perguntei, vem cá, e como ficaria o andamento para as outras ruas? Ah, não, nós estamos fazendo o processo de recapeamento, de nivelamento, e é o que
mas
vai ser...
Mas em todas?
Não, somente na rua do colégio.
Sim.
Que é a rua que eles disseram que vão calçar.
Ok.
E aí, até agora nós ficamos no vácuo. Essa semana passada, eu procurei o vereador Tandique, porque eu costumo fazer isso. Inclusive, quando eu comecei esse trabalho com a comunidade, eu procurei o vereador Edivaldo Gomes, porque eu acho que é o meu dever como cidadã colocá-lo no circuito, colocar o vereador, né, para que ele possa atuar, claro, porque ele tem a competência para isso.
Sim.
Né? Eu o procurei. E ele também me atendeu, disse que já tinha levado e que, por sinal, veio falar para mim, né? Veio mentir para mim. Eu não estou dizendo que foi ele que mentiu. Eu estou dizendo que ele falou uma mentira. Quem criou essa mentira, eu não sei. Eu sei que ele foi aquele que falou a mentira. Porque ele disse para mim que a secretaria tinha... E eu tenho os áudios dele que ele mandou para mim, dizendo que a secretaria faria as três ruas que eles chamam de ruas principais. Que é a rua Kaufmann, que é a da escola que está sendo feita. Uhum. A rua Mário Lapa e a rua Belo Horizonte. Ele disse para mim que seriam feitas essas três ruas, que a secretaria garantiu isso para ele. O secretário Átila me disse o contrário. Então, enfim, alguém mentiu, eu não sei quem foi.
Entendi.
Eu só sei que aí foi a informação que ele me deu. Depois disso, eu procurei mais umas vezes para a gente tentar conversar, mas infelizmente eu não consegui. E eu procurei o vereador Tandique para explicar, além dessas situações que nós estamos vivendo, desse argumento da falta de recurso, nós já tínhamos provocado a prefeitura, né, o secretário, com relação à empresa 17, que é a empresa de ônibus que se instalou no bairro, que faz o transporte escolar do município.
Sim.
E que tem danificado drasticamente as nossas ruas. Eu tinha conversado com o Átila, ele me disse que faria essa ponte para poder ver com a empresa como seria feito, mas desde março, né, da última conversa que tivemos com ele, nós não tivemos retorno disso. Então eu procurei o vereador Tandique e... Ele, no dia 8, ele fez, protocolou junto ao gabinete do prefeito, ao secretário Átila e ao senhor Bento, ele protocolou um ofício. O que me causou grande surpresa, Kátia, é que assim, nesse ofício, o doutor Tandique, o vereador doutor Tandique, ele apurou algumas coisas e que nos surpreendeu. Por exemplo, em 2022, a CEINFRA possuía um orçamento de quase 20 milhões, 19.996.000. Só que ela, em execução, consta que ela executou, na cidade de Ilhéus, 36.567.000, mais de 567.000, R$683. Então, mais de 36 milhões foram executados, sendo que ele tinha um recurso de mais de 19 milhões. Quase 20 milhões. Ou seja...
Gente, é muito dinheiro.
É muito dinheiro. E eles tinham verba, porque fizeram mais do que o que tinham em mãos. Ótimo. Para 2023, segundo o vereador Tandique, o orçamento estimado está estimado em 25.759.112,17 reais, com expectativa de superávit orçamentário. Ou seja... Tem dinheiro e não tem como executar a obra. Essa obra simples, que eu falo, é uma obra que para nós, Kátia, se nós formos tirar em linear, não tem 5 quilômetros de pavimentação. Não tem 3, 4 quilômetros de pavimentação.
Gente.
Então, assim, não tem recurso. Mas o vereador Tandique apurou e existe. E mais ainda, também no ofício que o vereador Tandique protocolou, ele diz o seguinte... que o município de Ilhéus possui dois contratos firmados para realizações de obras de pavimentação, de manutenção de vias públicas e etc. Nesse contrato inclui-se, inclusive, permissão de uso da usina asfáltica com a empresa CTA Empreendimentos Limitada, no valor de mais de 13 milhões, sendo que este valor tem vigência para uso até 18/7/2023, e tem já um segundo contrato, que é o 020/2023, com vigência até 29/3/2024, no importe de mais de 13 milhões.
Aí eu pergunto, cadê o dinheiro? Para onde esse dinheiro foi? Ele não vai ser investido nessa pavimentação? Outra coisa, o município que pensa em progresso, né, já tem isso, não é de agora, ele não faz mais... paralelepípedo, não coloca mais paralelepípedo, faz logo asfalto nas ruas. Existem vários exemplos. Vai ali em Eunápolis, vai ali em Teixeira de Freitas. E eu tô falando, inclusive, de periferia, viu, Marcos? Não tô falando de avenidas e ruas principais do município, não. Eu fui agora recentemente, mês passado, em Teixeira de Freitas e fiquei... Não tenho ligação nenhuma com o prefeito, vamos deixar logo claro. O prefeito Teixeira de Freitas, inclusive, acho que ele tem uns erros dele lá. Mas, o cara tá asfaltando mesmo as ruas da cidade, inclusive periferia. Aí, em Ilhéus, ainda estão pensando em paralelepípedo e ainda vai para um bairro pequeno, né, como o lote ali, e aí quer fazer uma ou duas ruas e não pode fazer todas?
E o gestor que se preze, Kátia, tem que se tocar com as mudanças climáticas que acontecem no mundo hoje.
Claro.
Não basta só calçar, você tem que fazer uma obra principalmente de drenagem.
Importantíssimo.
Senão você impermeabiliza as ruas e aí... Quando chove forte do jeito que vem chovendo, acontece o que acontece.
E essa é justamente uma outra reclamação nossa e uma outra... Que nós, na verdade, eu solicitei a doutora Lorena, a engenheira, uma reunião para nos explicarmos isso, porque nós não vimos lá nada que pudesse sugerir uma drenagem de águas pluviais. Então, assim, nós estamos vivendo o período de chuva e nós estamos, como o Marcos bem disse, vivendo extremos de problemas climáticos muito sérios. Então, são períodos de seca muito grandes, mas períodos de chuva. Ilhéus tem vivido isso. A última chuva, lote alagou.
Era isso que eu ia dizer agora. Alaga e é lama para todo lado. As paredes das casas ficam pintadas de lama, inclusive, que quando os carros passam, né, ela?
Exatamente. E assim, a gente não vê isso. Como é que você vai pavimentar e você não vai fazer esse serviço de escoamento? Para onde vai essa água? O que vai ser feito? Nós estamos vendo bueiros sendo entupidos, bueiros sendo fechados, né? Então é outra preocupação nossa.
Aí fica uma obra mais barata, meia boca, e ainda tem político que quer ser o pai da criança.
Não, e o que mais nos surpreende, e eu gostaria também de frisar, é que tem vereadores, tem pessoas tirando foto da obra, se dizendo orgulhoso por uma obra que foi conquistada para o lote.
Sério?
Aí eu te pergunto, quanto que foi essa obra? Eu não vi nenhum político ir até as suas redes sociais para dizer o seguinte, olha, eu estou cobrando ao município aquela plaquinha de valor da obra. Uhum. Quanto que está custando essa pavimentação dessa rua?
Não tem
rua?
Nem a plaquinha.
Não,
lá.
Ninguém
Isso
sabe.
Isso é obrigatório. Viu?
É obrigatório. Quem conhece o mínimo, que eu acho que um vereador deveria conhecer o mínimo do direito administrativo, Isso é o básico do direito administrativo. Toda obra pública precisa ser informado, primeiro, de onde vem a verba, quanto que é a verba, previsão de finalização da obra. Isso não tem, a gente não sabe. Então,
a gente vai cobrar aqui agora a instalação dessa placa, viu, prefeitura? Porque se não instalar, né?
Claro.
Eu convoco aí os moradores para entrar, protocolar isso na Câmara e questionar aí via judicialmente.
Claro, a gente precisa saber, porque eu sempre digo isso, a gente precisa saber se essa obra vale 40 mil, ela tem que parecer uma obra de 40 mil.
Exato.
Não basta você dizer que é a mulher do rei, você tem que parecer ser a mulher do rei, né?
E deixa eu te perguntar uma coisa, a partir desses protocolos que você está em mãos, viu gente, que isso aqui é um documento sério, que a Ayala procurou o vereador Tandique, inclusive parabéns ao vereador Tandique por receber a Ayala, diferente de vereadores que fogem, né, de receber alguns cidadãos. Parabéns ao Tandique e parabéns por apresentar essas informações. A comunidade, a partir de agora, né, pretende fazer o quê?
Então,
quais são as próximas ações?
Então, Kátia, a gente estava aguardando até agora um retorno da prefeitura em relação à empresa 17. Porque, assim, foi uma outra informação que o vereador Tandique nos passou, porque nós já sabíamos que a empresa 17, uma vez que ela está instalada no bairro, uma vez que ela executa um serviço público, ela tem uma responsabilidade com a comunidade.
Tem.
E eu pedi ao vereador Tandique que me passasse informações que pudesse embasar esse nosso argumento. E qual não foi minha surpresa, Kátia, que, assim, no contrato da empresa 17... que, para quem não sabe, a empresa 17 é aquela que faz o serviço de transporte escolar do município,
isso,
né?
Isso.
Tem na cláusula o contrato, a cláusula 919, no contrato número 215/2022, que diz o seguinte: a contratada assumirá total responsabilidade por danos causados ao contratante ou a terceiros. Então, ela tem danificado as nossas ruas, tem causado total estrago no acesso dos moradores da Rua Belo Horizonte e nada tem sido feito. E a empresa 17 é uma empresa que opera nada mais, nada menos, o primeiro contrato aqui, ó. É, frisar, a empresa 17 faturou dos cofres públicos no nosso município, segundo o vereador Tandique, um montante de R$19.339.088 e com a renovação do contrato para ganhar mais R$12.177.357. Isso são dados oficiais.
Gente.
Que o vereador Tandique nos forneceu, inclusive foi protocolado, como eu disse no início. Ou seja, uma empresa que, inclusive, eu já registrei, que funciona com ônibus sucateados, a empresa 17 trouxe ônibus velhos de São Paulo. Eu tenho fotos da empresa 17, uhum. Eu vou te mostrar aqui. Quando ela veio para Ilhéus, ela trouxe ônibus. Eu tirei fotos, mandei essas
Isso
fotos.
Isso virou moda, hein, Ilhéus, né? Empresa de ônibus trazer os ônibus velhos para circular, né? Sucateados, né? Pela aí, empresa 17. E fiquem tranquilos que vocês vão ter o direito de resposta, tá? Já tô avisando logo, porque faz um alarde.
Não.
Aí depois vão procurar o dono da rádio. Só que esquece que quem dirige e produz o programa aqui somos nós, né, Marcos Bezerra? Uhum. Então, a empresa 17, já estou avisando, tem direito de resposta. Agora procure a nós, a mim aqui, especificamente, Kátia Gomes. E, obviamente, que eu vou tentar falar também com a direção. E isso é uma vergonha, é um absurdo. E a empresa que trabalha, opera serviço público, tem que entender que o que está em contrato, como a Ayala acabou de divulgar aqui, tem que ser seguido. Mas aqui em Ilhéus...
E é isso
tá
que
claro
a gente,
que não seguem.
E é isso que a gente, assim, que a gente exige hoje. Hoje não é mais um pedido, é uma exigência, porque se ela não vier pela via administrativa, ela virá pela via judicial, entendeu? Nós exigimos que a empresa 17 cumpra com o contrato de Sim. trazer as ruas do bairro que ela tem danificado com passagem de ônibus toda hora. Imagine, elas começam a circular os ônibus 5h30. Nós estamos falando de ônibus que levam crianças para a cidade de Ilhéus, uhum. para a zona rural, são muitos ônibus. A circulação é o dia inteiro e à noite. Tem
é
ônibus circulando.
Eu passo então, por um aqui diariamente.
Nós
exigimos,
nós exigimos, nós não suportamos mais. Eu acho que chegou o nível de tolerância e eu, assim, gostaria de convocar toda a população do lote, que os moradores não se amedrontem. O que tiver que ser feito, nós iremos fazer. Agora, nós não deixaremos que essas máquinas saiam do lote sem nos prestar o devido serviço. Não queremos nada mais. Não pedimos nada, não pedimos que façam nada, absolutamente nada, que não seja do estrito dever que é do município, que é de manter as nossas vias públicas com acesso digno da comunidade. A gente anda pisando em lama, a gente anda sem as crianças, a gente tem que dar... Quando vem um carro e tem uma pessoa andando, o carro tem que parar, porque senão a gente vai jogar lama nos pés das crianças. Uhum. A gente tem vivido isso toda chuva e a gente tem chovido muito em Ilhéus, uhum. e a gente tem passado por isso. Minha uhum. rua é uma vergonha. A minha rua é uma vergonha.
E se deixar de pagar o IPTU, pode perder até um imóvel.
Pois é, a gente fica assim, a gente sabe que a gente está dentro de uma comunidade onde as pessoas são mais humildes, mas as pessoas são honestas, as pessoas trabalham, as pessoas saem, as pessoas pagam os seus tributos, sabe? As pessoas querem viver com dignidade.
Verdade.
É o mínimo que a gente está pedindo. Eu não estou pedindo nada mais, nada menos do que restaura a dignidade de uma comunidade que quem está ali está porque foi eleito pela comunidade. Uhum. O prefeito foi eleito pela comunidade, os vereadores foram eleitos, cada um cumpra seu papel. Cada um só cumpra seu dever, a gente não pede nada mais que isso, sabe? Cada um cumpra seu papel.
Olha, gente, isso que ela está falando aqui é muito sério. Cada um cumpra seu papel. Então, você que está nos ouvindo, né, que na sua comunidade tem problemas também, se unam, né, se organizem, chamem aí os vizinhos, vamos cobrar os nossos direitos. Agora, com quem quer fazer com seriedade, dentro da honestidade. Por exemplo, esse programa está aqui de portas abertas, mas não para quem quer fazer uso e se aparecer porque quer ser candidato. Tá? A Ayala está aqui porque ela não tem essa pretensão. Ela está aqui como cidadã, que paga os seus impostos e está aqui cobrando os direitos dela e da comunidade. Tá? Então, você que quer fazer a sua cobrança de forma honesta, né, cobrando os seus direitos, os nossos microfones estão abertos. Parabéns a você, Ayala, a comunidade aí do lote, aqui no bairro Banco da Vitória. E vocês de qualquer área, cobrem, não aceitem. Agora faça isso. Procura quem pode te ajudar, né? Procura toda a documentação correta para você ter respaldo aí e poder cobrar. Tá? Ayala, os microfones estão abertos para vocês. Vamos aguardar vocês aqui novamente com mais novidades. Pode nos procurar, viu? Obrigada.
Tá bom, Kátia, eu que agradeço. Agradeço mais uma vez a você, ao Marcos, né, Rádio Gabriela FM, que tem aberto espaço para a comunidade. A gente precisa. Isso que Kátia falou a respeito de mim é muito sério. Eu não sou candidata, não serei, não pretendo. E ninguém nem venha me pedir para ser, porque eu não serei. Eu estou do lado da minha comunidade. Aquilo que eu puder ajudar. Quem quiser ajudar a minha comunidade, conte comigo. Eu vou estar do lado de quem quiser ajudar. Mas ajudar a minha comunidade. Não empresto meu nome para ninguém, viu? Mas agradeço mais uma vez e chamo a comunidade. Pessoal do lote, não vamos cruzar os braços. Vamos continuar unidos e vamos fazer tudo o que for necessário dentro da lei, dentro daquilo que nos é de direito, para que os nossos anseios e a nossa dignidade enquanto cidadão seja restituída.
É isso aí. Bem, estouramos o tempo aqui rapidamente, Marcos, acionar o repórter Coutinho. Olha, a Polícia Federal, viu, gente, cumpriu na manhã de hoje um mandado de busca e apreensão na casa de um aluno de uma instituição de ensino federal na cidade de Feira de Santana. O motivo da investigação é de ameaça veiculada por e-mail a 4 professores realizada no período de provas finais. Segundo a Polícia Federal, a investigação detectou que os professores receberam em seus e-mails institucional uma ameaça com dizeres intimidadores e de promessa de mal injusto contra os docentes, ou seja, contra os professores feitas por um dos alunos. Que coisa, hein, Marcos? Que loucura.
Tem que investigar logo.
Exato. De volta ao nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado no seu Jornal do Meio-Dia, minha Gabriela FM, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de notícia de polícia. E a partir de agora nós vamos viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar o nosso giro, portanto, no extremo violento sul baiano. Teve até caso de assombração que terminou em ocorrência policial. A Polícia Militar de Itabatã foi informada de homicídio ocorrido na tarde de ontem, próximo à rodoviária, no distrito de Itabatã, em Mucuri. Os militares estiveram no local, confirmaram o crime e tomaram as primeiras providências. A vítima foi identificada como sendo Clebeilson Ferreira dos Santos, de 21 anos de idade, que era natural de Porto Seguro, conhecido como Fantasma. Segundo informações, Fantasma estava no terminal rodoviário de Itabatã, na companhia de sua companheira, momento em que foi surpreendido por dois indivíduos a bordo de uma motocicleta. O carona desceu e já chegou atirando na vítima, que por várias vezes tentou fugir do local, mas não conseguiu. A dupla de moto fugiu, tomando rumo ignorado. A vítima veio a óbito. Segundo a polícia, Fantasma era suspeito de tráfico de drogas e homicídios na região das casas populares lá em Itabatã. A delegada plantonista Andressa Carvalho autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. As investigações da morte de Fantasma estão a cargo do delegado titular Samuel Martins, da Polícia Civil de Mucuri. Olha lá, hein? Um fugitivo de Teixeira, ele foi preso, e saiba por que ele foi preso. Identificado como Tiago Souto de Jesus, 27 anos. Tiago Souto de Jesus, ele foi preso pelo grupamento de patrulhamento tático da Polícia Rodoviária Federal, no município de Serra, lá no Espírito Santo. A equipe realizava ações de policiamento na rodovia federal, a BR-101, no quilômetro 268, quando deram ordem de parada ao condutor de uma motocicleta Honda NXR-160. Ao ser solicitada a CNH, o condutor suspeito alegou não estar portando documento, alegou se chamar William Souto Jesus. No entanto, ao realizar as consultas nos sistemas disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal, os policiais constataram que, na verdade, tratava-se na pessoa de Tiago Souto Jesus, sendo ainda verificado que havia o mandado de prisão pendente em seu desfavor, o qual foi expedido no dia 26 de abril do ano de 2019 pela primeira vara do júri e execuções penais de Teixeira de Freitas, com validade até 3 de março de 2039, por tentativa de homicídio, tipificação penal, artigo 121, inciso 2º do Código Penal. Tiago está foragido da Justiça de Teixeira de Freitas desde 2019, quando ele e seu comparsa, Hernande Coelho, invadiram a casa de uma família onde elas estavam e, em posse de 2 facões, agrediram as duas brutalmente com facas usadas na cabeça e em várias partes do corpo, além de chutes e socos. A sogra de Tiago precisou ter um dos braços amputado devido à gravidade dos ferimentos. Toda a agressão foi gravada pelo comparsa de Tiago, que também agrediu as duas mulheres. Hernande continua foragido. Município de Porto Seguro, um acidente com vítima fatal, um afogamento. Ítalo Ribeiro das Neves, 18 anos, ele foi encontrado morto no rio Buranhem, em Porto Seguro. Ítalo estava nadando com um grupo de amigos nas imediações da Marina Buranhem, na região central da cidade, quando se afogou em um mergulho por volta das 14 horas. Os mergulhadores do Núcleo de Operações Aquáticas do 6º Grupamento de Bombeiros Militares iniciaram as buscas pouco tempo após o desaparecimento. Porém, devido à falta de visibilidade, o trabalho dos bombeiros foi temporariamente suspenso por volta das 19 horas. Mais tarde, pescadores conseguiram localizar o corpo a poucos metros do local onde Ítalo havia desaparecido. Olha a nossa grande Bahia. O homicídio foi registrado no fim da manhã de ontem, segunda-feira, na cidade de Várzea da Roça, na região de Mairi. Segundo as primeiras informações, a vítima, de aproximadamente 50 anos de idade, foi abordada por um indivíduo armado e sendo alvejado por cerca de 10 tiros, morrendo no local. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e o corpo foi removido para o DPT de Jacobina. As investigações estão a cargo da Polícia Civil. Feira de Santana, um motorista que fazia transporte de passageiros através de aplicativo foi assassinado por tiros por volta das 8 horas da noite de ontem. Segundo a polícia, Marlon dos Santos Vieira, de 31 anos, foi encontrado morto no interior do veículo Fiat Palio branco, com perfurações na cabeça e nuca. Os tiros foram disparados a queima-roupa. O delegado Luiz Ismilov Pilgueiras presidiu o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo para o Departamento de Polícia Técnica. A vítima morava na Estrada Velha de São Gonçalo, na localidade de Boa Hora, em Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna amanhã junto conosco. Antes de finalizar aqui, aproveitando o gancho aqui das reclamações, e aí tem me chamado a atenção isso, e eu estou observando todos os dias na Avenida Itabuna e na Avenida Princesa Isabel, o acúmulo de barro, entulho, de muito barro, que desce das encostas e as pessoas tiram do fundo da casa e botam na frente. Por que que a Prefeitura de Ilhéus, né, o setor responsável aí, digamos, de serviços urbanos, né, Marcos, não se organiza e todo final do dia passa com a caçamba recolhendo isso? Uhum. Poxa, tá feio. A Avenida Itabuna tem ali próximo ao Gabriela Center. A Avenida Princesa Isabel hoje, né, às 11 horas da manhã, tinha vários pontos. E aí tá a Avenida Itabuna suja ainda, a Avenida Princesa Isabel suja ainda. Não se organizam. É tão claro que não tem planejamento essa gestão municipal, que, pelo amor de Deus, todos os dias é problema, 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 e só vai se acumulando, Marcos.
É verdade, sim. E a ouvinte aqui que estava acompanhando a entrevista da Layala sobre esses problemas aqui no Banco da Vitória, disse que a rua principal lá do lote, também a rua Cosme Damião, pede socorro, viu?
E que inclusive é calçada, né?
Diz que a prefeitura já foi notificada e não fez nada até agora.
Pois é, imagine as ruas que não são. Essa é a ilhéus que o povo tem, viu? Falta boa vontade por parte da gestão pública e principalmente planejamento. Bem, vamos finalizar aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, tá? Às 12 horas. Uma ótima tarde a todos, ótima tarde para você, Marcos, e até amanhã. O Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex, Faculdade de Excelência. Tchau, Marcos. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Carla Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.